prevista. O avanço da digitalização na área da saúde trouxe ganhos importantes para pacientes e profissionais, mas também abriu brechas para um novo tipo de ameaça, o cibercrime. Prontuários eletrônicos, diagnósticos e exames se tornaram alvos valiosos para hackers que exploram falhas em sistemas desatualizados e vulneráveis. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, impõe regras rígidas sobre o tratamento dessas informações, mas o desafio vai além da tecnologia, envolve também cultura, governança e responsabilidade. Para entender melhor o impacto desses ataques e como as instituições de saúde podem se proteger, o Conexão Senado conversa agora com Gustavo Clemente, especialista em Direito Médico e da Saúde. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo.
Bom dia, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês.
Gustavo, o vazamento de dados médicos tem se tornado cada vez mais comum. Por que as informações de saúde são tão valiosas para os cibercriminosos e quais os principais riscos para pacientes e instituições?
Então, o que que acontece? O setor da saúde é o setor que agrupa o maior número de informações e dados sensíveis. Né? São dados de saúde, resultados de exame, diagnósticos, e por isso o setor da saúde hoje é o maior alvo dos cybercrimes, né? Devido a essa grande quantidade de dados sensíveis. Então, o que acontece? A LGPD veio para ajudar, né? A LGPD traz normativas de proteção de dados, trouxe muita evolução nesse sentido, mas o desafio é muito grande, porque tanto a tecnologia quanto as prevenções, elas todo dia se multiplicam e se renovam, né? Então, é isso que torna o desafio muito complexo hoje.
Certo, Gustavo, a Lei Geral realmente trouxe obrigações severas para quem lida com esses dados pessoais, né? Principalmente os dados sensíveis, né? Como o da área médica. Mas na prática, quais as principais responsabilidades legais dos hospitais, clínicas e operadoras de saúde em caso de vazamento dessas informações?
Então, é o dever de guarda, né? Então, assim, é preciso desenvolver uma nova cultura, é uma cultura organizacional de proteção de dados. Então, o que acontece? Da parte de tecnologia, os investimentos em proteção, investimento em software certificados pela SBIS de segurança. SBIS é uma certificadora brasileira que comprova segurança de software, né? E do lado da LGPD, um técnico de TI já não é mais suficiente. É preciso já investir em graduações mais específicas na proteção de dados, né? Então, o que acontece? Os hospitais, cada dia mais, têm que orientar os pacientes. Os pacientes foram empoderados com a LGPD. Por quê? Ele que tem o poder de consentir ou não o uso e o tratamento desses dados. Então, as unidades hospitalares têm que aplicar um questionário muito bem detalhado, explicando quais são os dados que serão coletados, para que eles serão usados, quem vai poder ter acesso a esses dados, para assim o paciente ter a consciência do que ele está liberando para ser usado. Esse é o maior desafio e é o documento principal de proteção dos hospitais e dos profissionais de saúde.
Seguindo nessa linha, Gustavo, os especialistas estão apontando que o problema vai além da tecnologia, né? Passa também por uma cultura organizacional. O senhor concorda que ainda há pouca conscientização sobre essa segurança da informação dentro do setor da saúde?
Com certeza. Não adianta nada você ter softwares certificados, softwares blindados, backup redundante, nuvem e tudo mais, se os colaboradores das unidades hospitalares não estiverem bem instruídos. Por quê? São eles que coletam os dados e são eles que têm o acesso aos dados. Então, assim, é preciso definir perfis de acesso à informação diferentes, inclusive para os médicos, né? Quem pode ter acesso e aí até aonde que pode ter acesso, e da parte de cultura organizacional, os treinamentos têm que ser focados principalmente na questão e-mails promocionais, o tal do phishing, né, que eles chamam, que são iscas cibernéticas que todo mundo recebe via WhatsApp, via e-mail, e que te atrai com alguma informação que por um acaso você vai clicar, mas na verdade você está ali já abrindo uma porta de acesso para os crackers entrarem e chegar até o seu banco de dados, né? Então, assim, é uma questão de cultura mesmo, de cultura. A gente tem que desconfiar de tudo que chega até nós, que não fomos nós que buscamos aquela informação, entende?
Aqui em Brasília, Gustavo, tem acontecido vários casos, assim, de realmente... de golpe mesmo por telefone, com os dados de pessoas, por exemplo, internadas. Vamos supor, eu tenho um parente que está internado num hospital particular aqui de Brasília e recebo uma ligação desse hospital, confirmando dados desse parente, dados meus, e indicam que eu preciso fazer um pagamento de um valor X por causa da internação ou porque, né, e inventa lá uma lorota qualquer. Claramente é um golpe, mas muitas pessoas têm caído nesse golpe, tem pago aí, às vezes quando vai entrar depois em contato com o hospital, não foi ninguém do hospital que ligou, foi um hacker que pegou os seus dados. O que fazer nesses casos de golpe por telefone, usando esses dados que claramente foram retirados de documentos dos hospitais, e como agir nesses casos aí, para se defender, para ir atrás dos seus direitos?
Então, em primeiro lugar, esse crime está tão comum e tão difundido que praticamente mais nenhum hospital entra em contato com familiares de pacientes para pedir dados e muito menos algum tipo de pagamento, certo? Então, assim, os hospitais têm que deixar isso muito bem claro no ato da internação, que ele não pratica esse tipo de contato com os familiares. O que que acontece? Sempre que você receber uma ligação desse tipo, desliga e liga no hospital para checar a informação. O problema é que o estado psicológico dos acompanhantes, dos familiares, já está tão abalado que você fica ali, você se perde naquela hora, naquele momento ali, você se perde e esquece dessa questão dos crimes. Então, assim, é muito difícil hoje um hospital entrar em contato. Ao mesmo tempo que é muito difícil o hospital impedir esse tipo de contato, porque essas informações dos pacientes e da internação do paciente passam, logicamente, pelos colaboradores do hospital e tem o sistema operacional do hospital, mas ao mesmo tempo tem as operadoras de saúde que já estão com essas informações no sistema dela, e aí já é uma outra seara de proteção. Da mesma forma, inúmeros fornecedores, por exemplo, fornecedores de OPME, para rastreabilidade do material especial, ele precisa do nome completo do paciente, do CPF do paciente, qual é o diagnóstico do paciente, para ele poder separar o material que vai ser usado em determinada cirurgia. Entende? Então, assim, os dados não estão mais restritos somente nos hospitais. Existe uma cadeia de fornecimento que obrigatoriamente também vão ter acesso a vários dos dados do paciente, principalmente nome, CPF e algum contato telefônico.
Ou seja, ficou, entendeu, na dúvida, não vai responder nada, desliga a ligação e entra em contato direto com o hospital para tirar essas dúvidas, para ter certeza de que está falando com alguém realmente que é lá do hospital, né? E não vai cair em golpe assim tão fácil. Gustavo, muito obrigada pela entrevista e até a próxima oportunidade.
Ok, obrigado, Raquel, estamos sempre à disposição, é um prazer falar com vocês.